Bom dia a todos. Solicito o primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores para a instalação da primeira sessão extraordinária de 2023.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco Santos Bacana. Doutor Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico. Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Ausente. Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que temos 12 vereadores presentes.
Havendo número legal para o início dos trabalhos em conformidade com o parágrafo 1 do artigo 117 do Regimento Interno e considerando válida a chamada, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Antes de darmos início à ordem do dia, atendendo o disposto do parágrafo 2º do artigo 115 do Regimento Interno, deliberaremos a urgência e a relevante interesse público dos projetos. A mesa informa que o quórum é da maioria absoluta. Item 1. Projeto de Lei Complementar 01/2023, de autoria do Prefeito, que altera a Lei Complementar 003/2014 e as suas alterações, que dispõem sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Garça e suas autarquias e das outras providências. A mesa informa que o senhor prefeito, através do ofício 09/2023, solicitou a votação com urgência do referido projeto, uma vez por tratar sobre reajuste de vencimentos dos cargos efetivos administrativos direto e indireto. Consulta o plenário se considera admissibilidade da urgência e do relevante interesse público do projeto de lei complementar 01/2023. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino a inclusão do referido projeto à ordem do dia da presente sessão. Item 2. Projeto de lei complementar 02/2023, de autoria do prefeito, que altera a Lei Complementar 048/2018 e as suas alterações, que dispõem sobre a reorganização do Estatuto e do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal de Garça e das outras providências. A mesa informa que o senhor prefeito, através de ofício 09/2023, solicitou a votação com urgência do referido projeto, uma vez que trata sobre reajuste de vencimentos do magistério. Consulta o plenário se considera a admissibilidade da urgência e do relevante interesse público do projeto de lei complementar 02/2023. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determino a inclusão do referido projeto à ordem do dia da presente sessão. Item 3. Projeto de lei complementar 03/2023, de autoria da mesa diretora, que altera a lei complementar 20/07/2016, no tocante de auxílio alimentação ao Poder Legislativo e das outras providências. A mesa informa que foi solicitada a urgência da tramitação dessa matéria por tratar de reajuste de vale alimentação dos servidores do Poder Legislativo. Consulta o plenário se considera a admissibilidade da urgência e relevante interesse público do projeto de lei complementar 03/2023. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determino a inclusão do referido projeto à ordem do dia da presente sessão. Item 4. Projeto de Lei 01/2023, de autoria do Prefeito, que altera a Lei Municipal nº 4.109/2007, que trata das funções de agente de comunidade de saúde e agente de combate a endemias e das outras providências. A mesa informa que o senhor Prefeito, através do ofício 09/2023, solicitou a votação com urgência do referido projeto, uma vez por se tratar sobre reajuste de vencimentos dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate da endemia. Consulta o plenário se considera a admissibilidade da urgência e relevante interesse público do projeto de lei 01/2023. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino a inclusão do referido projeto à ordem do dia da presente sessão. Item 5. Projeto de Lei número 02/2023, de autoria da Mesa, que altera a Lei Municipal número 4.780, de 28 de junho de 2012, a fim de conceder recomposição anual dos vencimentos dos servidores do Poder Legislativo e das outras providências. A Mesa informa que foi solicitada a urgência da tramitação dessa matéria por se tratar de recomposição salarial dos servidores do Poder Legislativo. Consulta o plenário se considera a admissibilidade de urgência e a relevante interesse público do projeto de lei 02/2023. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determina a inclusão do referido projeto à ordem do dia da presente sessão. Ordem do dia. Item 1. Entre em discussão e votação únicas o projeto de lei complementar número 01/2023, de autoria do prefeito, que altera a lei complementar 003/2014 e suas alterações, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Garça e das suas autarquias e das outras providências. Em discussão global, com a palavra os senhores vereadores. Consulto o segundo secretário, em atendimento ao artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não?
Orçamento? Informa, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria absoluta e o sistema de votação é nominal, atendendo ao disposto no artigo 185 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim. Pela arte, colocou o projeto de discussão?
Já coloquei, já passou, ninguém se manifestou.
Não, pela arte, presidente.
Oi.
É que, na verdade, eu estava conversando com o Antônio aqui, eu gostaria de discutir o projeto. Então, gostaria que você consultasse o plenário. Então...
Então, vamos voltar na discussão. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor segundo secretário em atendimento ao contido no artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Vereador Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, pessoal do sindicato, servidores públicos que estão trabalhando e alguns que devem estar acompanhando essa sessão, né? Então aqui já é o... Desde 2009 eu estou aqui nessa casa de leis e toda a data base, que é janeiro, a gente está aqui para votação e reconhecimento do trabalho desses profissionais. Que na maioria das vezes, pelos executivos, né? Eu falo quase todos, né? Não tem reconhecimento nenhum pela categoria dos servidores públicos aqui do nosso município. Eu acho que hoje é um dia triste para os servidores públicos aqui do nosso município. A gente sabe que a reposição, ela não retrata a inflação real, né, do nosso país. A gente sabe que a maioria das vezes a inflação ela é muito mais do que essas reposições e esses índices que são apontados pelos especialistas, né? E quem sou eu para contrariar um especialista ou um estudioso nessa área? Mas enfim, qualquer dona de casa, ela sabe quando ela vai no mercado, quanto está, né, um pacote de arroz no mês e no outro, um pacote de feijão, um óleo. Então, assim, para você explicar, a dona de casa explica mais fácil para a gente, né, pai de família, como que é entrar no mercado para fazer uma compra, né, dos alimentos básicos aí para eles alimentarem sua família. Eu vou aqui, né, mais uma vez, já algumas vezes já fiz algumas observações aqui com relação até ao sindicato, Quero aqui registrar a presença do presidente do sindicato aqui do nosso município, que essa é uma opinião minha, né? Não quer dizer que eu sou o dono da verdade, mas eu acho que o sindicato ele tem que se mobilizar, né? Principalmente quando vai votar o orçamento para aplicar, né? Recurso dentro do nosso município. Eu não sei, porque eu não participo, não tenho muito contato, né, com o sindicato, né, poucas vezes, mas os projetos, eles sabem muito bem que vem do executivo para casa, né? Então, eu acho que quando ele tem uma resposta negativa do executivo, aí ele tem que buscar os vereadores, né, e passar para a gente, né, o que realmente está acontecendo, né, com relação às suas reuniões com o executivo. Não sei se vocês fazem, provavelmente deve fazer. E a negativa eu sei que é constante, né? Então, eu vejo que sempre, é uma prática comum, sempre perto da votação vem uma nota do sindicato para os vereadores, né? Mas eu acho que é uma observação, não é uma crítica, tá, Tonho? Espero que você entenda o que eu estou falando. Eu acho que no próximo, né, no próximo ano, teria que fazer mais reuniões, principalmente com o pessoal da base da prefeitura, né, que é eles que aprovam a maioria dos projetos de aumento de contribuição previdenciária aqui nessa casa. Acho que se vocês observam, que são votos, né, da maioria que estão na base do prefeito, isso prejudica a categoria. Pelo menos eu vejo que é o que acontece aqui. E os servidores públicos têm que observar quem vota, né, no aumento da contribuição previdenciária ano a ano para poder escolher seus representantes. Nós temos aí, próximo aí, o ano que vem já é um ano de eleição. Quem está sendo prejudicado com o aumento de contribuição previdenciária? É o trabalhador, né, que está na ativa. Aí sempre vem aquela desculpa, ah, mas o IAPEN é deficitário. Isso daí vai prejudicar na aposentadoria lá na frente. E a estrutura da prefeitura? Vocês sabem qual que é o custo da estrutura da prefeitura? A estrutura administrativa? De funcionários comissionados da prefeitura? Quantos cargos em comissão são nomeados pelo executivo? Cargos de confiança? Quanto daria para economizar, né, usando próprios funcionários de carreira? Então tem uma conta aí, tudo para se fazer. Você pega uma empresa agora. Agora nós estamos numa mudança de governo. Acho que vocês estão vendo a televisão aí. O que está acontecendo? Demissão em massa. É a primeira coisa que o empresário faz. Quando vê que o mercado, ele começa a cair as compras e vendas, ele faz o quê? Demite funcionário. Isso daí tem que aplicar também no serviço público, né? Nós estamos sem arrecadação, sem orçamento. Ué, demite os comissionados. Investe no profissional de carreira. A economia não faz só com aumento de contribuição, aumento de encargos. Ela faz com redução de estrutura também. Mas essa conta que, né, o executivo tem que fazer. Bom, eu sou apenas um vereador, estou colocando aqui algumas observações. E a gente está aqui dentro, a gente vê o que acontece. Quem que paga sempre a conta? É o trabalhador que ganha menos. Se descontar hoje lá, um exemplo lá, vai dar um aumento de 2% para um que vai também para um secretário que ganha quase 6 mil. Quer dizer, se você somar isso, reflete muito mais do que uma pessoa que ganha pouco mais que o salário mínimo, que é o servidor braçal, que é o que mais trabalha na prefeitura, que é o que carrega a terra, que é o que descarrega o caminhão. Esse daí é o menos valorizado na prefeitura, com a anuidade dessa casa aqui, com os aumentos da contribuição previdenciária que tivemos, de 11 para 14 e de 14 para 16. Isso está refletindo hoje aqui, todo mundo sabe, leram o projeto. Agora, o que um vereador ganha para votar contra o trabalhador aqui do município? É isso que eu gostaria de saber. Qual a vantagem que você tem de votar? Um exemplo, vou dar um exemplo claro aqui. Quem quer ser vereador aqui no próximo mandato e vota um projeto desse, que afronta uma categoria que cuida do nosso município? Então não dá para entender. Eu gostaria de entender, né? Aí vão explicar aqui, olha, mas lá na frente não vai ter dinheiro para aposentadoria. É mentira. Isso daí é conversa. Eu estou aqui desde 2009 e é a mesma conversa aqui. É uma desculpa para poder prejudicar o servidor público. Nós tivemos audiência pública aqui, todos lembram, né? Mas enfim, eu acho que o presidente do sindicato está aqui, ele vai, né, ouvir aqui os outros nobres colegas dessa casa, as explicações, e vai, né, entender, né, o que cada um pensa. Votar contra um projeto desse, né, é ruim, né, porque muitos esperavam muito mais. Vai ter aqui um valor real de 3,79% de aumento, né? Porque a contribuição que foi votada nessa casa, de 14 para 16, vai ser aplicado já no pagamento de fevereiro para receber em março. É isso aí. Esse é o presente para o ano de 2023 para os servidores públicos aqui do nosso município. Em campanha eleitoral, você pode pegar o projeto de cada prefeito, né? Projeto de cada prefeito, quando ele faz as propostas de governo para conseguir voto. E eu não tenho um projeto aqui do executivo, mas eu me recordo muito bem que ele coloca dentro do seu projeto a valorização do servidor público municipal. Acho que os vereadores que foram em campanha lembram muito bem disso, né? Quem fez campanha com o executivo aí sabe. Nós vamos valorizar o servidor público municipal.
Bacana. Pô. Você me permite uma parte?
Pois não, Fernando.
Sem contar que em dezembro essa Casa de Leis votou uma correção do secretariado aí de quase 11% e agora quer dar 5%. Na verdade vai ficar 1%, né? Porque 2% da declaração. 2% do recolhimento do IAPEN. O que vai sobrar para o servidor? Nada, né?
Sim. Presidente do sindicato, né, o Totonho, eu vou fazer uma observação, não sei se ele acompanhou o orçamento que foi votado em 2022. Dentro do orçamento, ele está um aumento de até 10%. Então, se o prefeito colocou esse orçamento para ser votado nessa casa, ele tem, né, dotação orçamentária. Então, isso é um fato, né? E a gente não pode contestar. Então, assim, o orçamento veio, né, para o aumento do servidor e até 10%. Então, se você coloca isso dentro do orçamento, você tem dotação orçamentária para aplicar esse até os 10%. Então, Tonhão, não sei se o presidente tem esse conhecimento, mas no orçamento, vou repetir, o prefeito ele coloca, né, uma dotação orçamentária de até 10% para o aumento dos servidores. Acho que vocês devem ter conhecimento. E hoje vocês estão vendo aqui que a recomposição é de 5,79, é o índice da inflação que está sendo aplicado hoje aqui. Então, mas enfim, eu de verdade, eu cada dia que passa, a gente fica aqui, é uma conversa jogada ao vento, né? A gente vem aqui, coloca as nossas observações, a gente começa a mostrar a realidade para a sociedade. Eu repito aqui, e o presidente tem que levar isso para os servidores, né? Eu acho que a mobilização ela é muito importante, porque nós estamos chegando em outro momento aí que vamos escolher novos representantes daqui o ano que vem. Já parece que não, mas o ano voa. Mas eu direciono a você, presidente. Acho que você tem essa missão de olhar para essa casa, se tiver que mudar tudo, mude tudo. Coloque gente que realmente representa a categoria de vocês. Você tem quase 1.300 funcionários lá dentro da prefeitura. É impossível que a prefeitura não consiga eleger 3 vereadores lá. É impossível. Tem que se mobilizar. Comece agora a trabalhar. Escolham pessoas que realmente tenham independência. E vamos colocar pessoas, né, que realmente dependa a sua categoria. Não podemos mais aqui, né, ficar carregando o piano e passando aqui, né? A gente, lógico, se propôs a isso, mas ficar olhando tanta votação que é contra a sociedade. Tantos projetos de lei aqui que não beneficia ninguém aqui e é passado aqui com tranquilidade. E aí vem essa dúvida, mas por quê? Por que que elege representantes que chega aqui e não fecha os olhos para a sociedade, para a categoria? Então, assim, é cada dia que eu fico aqui, eu fico mais revoltado e triste com a situação. Estou fazendo um discurso aqui hoje com muita... Como eu posso colocar uma palavra aqui? Indignado, né, pelo que acontece hoje com a nossa cidade aqui, né? E ficou fácil, né? As pessoas não estão nem aí. Ninguém acompanha, ninguém sabe o que acontece, ninguém está nem aí. E daí, quem é prejudicado? Meu pai sempre dizia, ó, não vai atrás muito de gente que tem um poder econômico maior, porque a corda só arrebenta do lado mais fraco. Então, vamos acordar. Tonho, obrigado pela sua presença aqui. Estou passando isso daqui para você e leve isso para o servidor público. Se mobilize já. Trabalhe já. Para não se arrepender depois lá na frente, né? Para ter voz. Eu acho que a Câmara, né, é um lugar de voz para a sociedade. E vocês precisam ter voz aqui. Desde 2009 eu vejo aqui que não tem um representante aqui do servidor público nessa casa. Está na hora. Está na hora de vocês trabalhar para isso. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não mais oradores inscritos. Rafael Fabretti.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, componentes da mesa, vereadores aqui presentes, os representantes do sindicato, aqueles que nos ouvem, sejam todos muito bem-vindos para a nossa primeira sessão do ano, mesmo que extraordinária. Retornamos aí já com trabalhos e com projetos de suma importância. E como foi feito um gancho aqui na Previdência, embora não seja o tema do projeto, vou fazer um gancho também. Lembrar a vocês que estão nos assistindo, e principalmente ao sindicato que está aqui presente, que a alteração da lei complementar para o aumento de 2% do recolhimento só foi possível graças à aprovação da lei orgânica. Sem a lei orgânica ser aprovada anteriormente, para quem não sabe, a lei orgânica é a nossa Constituição Municipal, não teria sido nem capaz de ser votado o projeto na lei complementar. E eu estou na minha mão aqui a votação de quem aprovou a lei orgânica. E vou entregar para o sindicato. Tá ok? Acabando aqui, eu vou dar um papo com vocês aí. Bom, primeiramente, concordo com o que foi dito anteriormente aqui em alguns pontos, que vivemos um momento de inflação descontrolada do preço do produto, do preço de matéria-prima, e que essa recomposição é ínfima, é pequena, é ruim, perto do que nós temos hoje de custo de vida. Concordo também que temos que trabalhar em conjunto, vereadores, sindicatos, população, para que a gente possa melhorar esse aspecto de valorização do funcionalismo. Sou a favor de tudo isso também. Estivemos hoje, pela segunda reunião do ano, com o senhor prefeito, reivindicando e tratando com ele condições para melhorar essa porcentagem. Viu, Totonho? Estivemos com o João hoje. Entendemos que o que podemos fazer aqui, como Poder Legislativo, é aprovar esse projeto e lutar para que ainda esse ano a gente consiga uma reposição um pouco melhor, para que a gente fique aí menos no vermelho, porque resolver não vai. Nem 5, nem 7, nem 9, nem 10% resolveria. Visto que o quilo do queijo está R$ 90, que uma carne está R$ 50. visto que o arroz triplicou o preço praticamente. Então a gente sabe que nem 5,79, nem 7, nem 9, nem 10 resolve o nosso problema de defasagem de anos. Nós precisamos lutar dia a dia, ano a ano, para que possamos aumentar e valorizar o funcionalismo. E todos aqui, eu tenho certeza, estão a favor disso. Estivemos hoje com o senhor prefeito, saímos de lá com um compromisso de que no quinto mês desse ano estaremos nos reunindo novamente no gabinete para tratar de dois assuntos. Primeiro, uma majoração do vale como combinado e conversado no ano passado, ainda esse ano, para 350. Lembrando que subiu para 300 no final do ano passado, que era 250. E ainda assim, nessa mesma reunião, vamos tratar da possibilidade de o prefeito enviar para a Câmara Municipal um novo projeto com uma melhora dessa porcentagem. Escuta aqui, não é uma promessa, é um compromisso que nós vamos trabalhar para isso. Não é promessa, para depois falar, você prometeu. Não, é um compromisso que estamos trabalhando para isso. O prefeito disse que, dependendo do comportamento da arrecadação, que pode ser possível essa melhora, essa majoração. Então, em nome do Totonho, que está aqui representando os funcionários, que faz isso sempre, que está entrando em contato com a gente sempre, que procura a Câmara. Totonho, existe o compromisso desses vereadores de tentar fazer com que esse índice melhore. Obviamente que o detentor do orçamento é o Poder Executivo e não o Poder Legislativo. Mas nós estamos brigando pelo funcionário sempre que nós podemos. A exemplo, a pequena melhora do vale que aconteceu no ano passado, no mês de agosto, que não estava prevista. Eu sei que R$50 é muito pouco. Mas agora, com mais de 50 desse ano, chegamos a 100, talvez seria só 50. Então, eu sei que ainda é pouco, mas estamos tentando evoluir nessas questões através do diálogo. Que é através do diálogo, como o próprio presidente me disse na hora que eu entrei aqui na Câmara, que nós vamos regular aí essa condição.
Permite então, uma parte?
Permito, sim.
Na reunião que nós tivemos agora de manhã, foram três compromissos, vereador. Primeiro, vale alimentação, para a gente voltar a discutir sobre isso, avançar nesse assunto de chegar um pouquinho mais perto daquilo, de um valor bom. A questão de melhorar o reajuste salarial e também dos aposentados, que ele também tem esse olhar aí para os aposentados. Então, são três assuntos que ficaram na pendência e nós pedimos aí a paciência do primeiro semestre para ver se nós conseguimos um pouco mais para vocês. A preocupação com os vereadores aqui é com os funcionários também. É que, às vezes, a gente... A luta aí é um pouco mais física do que pública, né? E às vezes não se tem essa informação. Mas hoje esses vereadores estiveram lá brigando para que houvesse melhorias reais no salário de vocês. Obrigada.
Eu queria dizer aqui e repetir para que fique bem claro que eu entendo, assim como todos os funcionários, como todos os vereadores que estão aqui, tenho certeza, Totonho e todos os que você representa, que esse 5,79% é insatisfatório. É insatisfatório. É um valor que, dentro das condições que nós vivemos hoje de mercado, deixa a gente entristecido, sim. Por outro lado, ao invés da gente brigar do que ocorreu daqui para trás, é importante nos unirmos e trabalhar para que daqui para frente a gente consiga, de uma forma ou de outra, um diálogo para melhorar isso. Aquela história de chorar o leite derramado, de fato não adianta. Então vamos trabalhar para aquele futuro que está pela frente. E podem contar com a gente para isso. Estamos abertos ao diálogo, a Câmara está aberta ao sindicato, a qualquer tipo de reunião, estamos sempre aqui. Temos aqui o prazer de recebê-lo sempre que possível e sempre que necessário. Então, fique aqui um compromisso desses vereadores para dialogar nesses próximos 5 meses com o Poder Executivo para tentarmos, aí, de certa forma, melhorar um pouco essa condição que hoje não é boa. aprovaremos esse projeto hoje, tenho certeza que com unanimidade, visto que não aprovar seria ainda pior. Então vamos aprovar, mesmo insatisfeitos, e lutar por uma melhora para o funcionalismo. E pode contar com a gente para isso. Muito obrigado a todos.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Peço a palavra. Vereador Fabinho Policinani.
Vai lá, Fabinho, então.
Com a palavra, vereador Fabinho Policinani.
Vamos tirar o óculos aqui porque é para de perto. Bom, pessoal, primeiramente, bom dia o pessoal do sindicato, os nobres vereadores, quem está trabalhando, está nos assistindo, a realidade é uma só, né? Promessa é promessa. Prometeu sim, queria reajustar o vale alimentação, tem que reajustar. Então vamos lá. A promessa que seria 10% o reajuste. A lei orçamentária foi feita, dotada para isso. Ah, mas não, vamos fazer um enfrentamento do empoderamento para viabilizar futuramente o empoderamento. Ô, gente, chega de pedir benção para o papai. Você sabe por que, que a Câmara não vai? Porque tem que ir lá pedir benção para o papai. Se não pedir benção para o papai, não pode falar na sessão. Ah, tem dó, gente. Dá vergonha. Eu teria vergonha de falar, eu fui lá falar com o prefeito falou, não, gente, poder legislativo, executivo, judiciário, são poderes independentes. Nós temos que ter a nossa voz ativa. Nossa palavra é nossa palavra. Nós fizemos a reunião das comissões ontem, deixa eu só concluir que te dou a parte, e na conversa nossa a gente queria que chegasse no 7%. Só que mesmo chegando no 7%, é fumo para o servidor. Agora, eu te pergunto, em dezembro foi feito o reajuste do secretariado. Encheu aqui, que coisa linda, gente. Eu queria que o secretariado viesse sempre aqui para resolver os problemas da cidade. Deveria ter uma reunião, viu, presidente? Fazer um projeto de lei para reunir eles uma vez por semana em um departamento para a gente falar.
Última parte?
Sim.
Rapidamente, só eu queria fazer um adendo aqui na palavra do ex-presidente da Câmara, que a lei orgânica é um conjunto de leis, não é ela que define se vai ter um aumento real ou não, né? Ela tem as suas definições, se caso, né, houver uma diminuição e um aumento. Mas, na verdade, o projeto de lei que finaliza, né, e que efetua, né, esse aumento ou não, é o projeto que está sendo votado hoje. Então, não tem nada a ver uma coisa com esse... Outra coisa, vereador, eu acho que o presidente ele tinha que fazer essas reuniões extraordinárias à noite para o funcionário público vir aqui, não de manhã que está todo mundo trabalhando. Isso aí também é uma... Eu estou indicando para o presidente, né, que daí seria muito bom ver a casa cheia aqui, né?
Sim.
Aquele dia, né, estava todo mundo aqui porque era à noite, agora está todo mundo trabalhando, então não tem como as pessoas vir aqui se manifestar. Então, assim, é uma observação que nos próximos projetos que for prejudicar ou beneficiar o servidor, coloca à noite, que daí tem tempo para eles encher a casa aqui. Obrigado.
Concordo, bacana. Deixa eu só permitir para o Marquinhos, que ele pediu primeiro. Marquinhos.
Vereador, obrigado pela parte. Essa reunião que teve hoje, aí você tem informação? Eu não fui convidado, os outros foram convidados.
Reunião do quê?
Foram três pessoas que foram essa reunião.
No gabinete do prefeito?
Quatro.
Jamais eu vou pedir benção para prefeito, seja esse ou qualquer que seja.
Ah, tá. Então conversaram entre
ele não também. Votou em mim, eu também não votei nele, independente disso, jamais eu vou.
Ah, tá. Seria importante ele convidar a Câmara inteira, né?
Deus que me perdoe, eu que não vou. Três, né? O Ademar tinha pedido.
Realmente, o
bacana... Ah, não. O Ademar, o Rafa.
Pedi primeiro, né?
Pode. Pediu.
Vereador, primeiramente, obrigado pela parte, tá? Em resposta à colocação do Marquinho, não foi o prefeito que convocou. Foram nós, vereadores, nós sete, que buscamos um horário para falar com ele, para reivindicar uma melhora. Mesmo que saindo de lá sem a resposta positiva, vamos reivindicar essa melhora. Então não foi convocado pelo prefeito essa reunião, e sim por nós, vereadores.
O senhor permite essa parte?
Peraí, gente, senão vocês vão...
Peraí, que senão vocês não dão sequência numa
parte. Senão eu não uso a palavra.
Eu não terminei minha parte, estou com 20 segundos.
Posso? Então termina, pode.
Em terceiro, em colocação do vereador Bacana, discordo veementemente. Sem a autorização da lei orgânica, a complementar nem existiria. É primeiro a orgânica.
e depois a complementar. Se não tivesse sido aprovada a orgânica, a complementar nem entraria para votação. Assim como a alteração da Constituição Federal teve que ser primeiro do que a lei complementar.
É, só para corrigir aqui, além de ter feito isso, a maioria dos projetos que entrou para a gente votar é aquele balaio de gato, né? É embolado 4 em 1 para a pessoa ter que votar. Ou você vota, ou você vota. Ou a parte, Ademar.
Ficou bom. É, eu não vou cortar.
Posso usar a parte?
Hein? Pode, bacana. É... Tem tempo. Eu almoço só as duas.
Nossa, cara. Olha, cara. É deprimente, né? Ver o cidadão ali. É deprimente, né, cara? Acho que eu tinha vergonha disso, né? Vou dar um exemplo claro aqui. Ó. O orçamento foi votado para você dar um aumento até 10%. Ele está dando 5,79%. Ele tanto pode subir quanto pode aumentar. Você abre uma prerrogativa. É óbvio que se uma lei orgânica é um conjunto de leis, não é uma lei específica, entendeu? É deprimente ver um cidadão desse jeito. Olha, é lamentável.
Ô, vereador bacana.
É vergonha escrita e escancarada nessa casa.
Sem contar que em dezembro foi votado o reajuste de 11% quase aí para o secretariado. E agora, em janeiro, ele vai ser votado de novo. Ah, mas é porque não votou em janeiro do ano passado. Não interessa. Se a contribuição caiu do município, então não dá para aumentar mais agora do secretário. Segura! Corta o do secretário agora. Segura, porque eles ganham muito bem, na minha opinião, que o servidor ganha mal. Secretário, não. E é ele que vai, o que você falou, você está de parabéns na sua colocação. É ele que descarrega o caminhão, é ele que dirige, é ele que anda no sol, é ele que anda na chuva, ele que roça. Ó, ontem recebi uma denúncia, presidente, de funcionários públicos correndo risco e ganham menos de 2 mil. Aí o cara vai pagar 2% de de declaração de imposto de renda, 2% de aumento do IAPEM. O que vai sobrar? Eu votei contra esse reajuste do IAPEM. Porque quando o nosso presidente do IAPEM esteve aqui, nós perguntamos para ele se houve um estudo. O que ele falou? Quem estava aqui lembra? Ou ninguém lembra? Ou finge que não lembra? Não houve um estudo. Então, como é que você vai falar que está deficitário se não houve um estudo para poder aumentar o recolhimento do IAPEM? Ele disse aqui, está gravado. Não houve um estudo, é só puxar. Então, aumentou sem haver um estudo. Aí eu te pergunto, vai dar esse reajuste? Eu chamo isso de um reajuste lixo, porque vai sobrar 1% para o servidor. A minha opinião, cada um tem a sua, a minha opinião é essa. Servidor me mandou mensagem a semana inteira, me ligou a semana inteira. Ontem à noite eu fiquei respondendo gente, pelo Facebook, pessoas que eu nem conheço, mas que são servidor que a gente vê na rua. Então, fica difícil. Rafa, uma parte.
Vereador, eu queria só dizer que deprimente é o vereador tentar não assumir as suas responsabilidades, porque a lei orgânica é um conjunto de leis, mas a votação que nós tivemos ano passado é específica para a Previdência. Então a gente não votou uma lei orgânica geral, a gente votou uma alteração da lei orgânica que permitia a Previdência.
Bacana. Só um minutinho, bacana. Tá numa parte do Rafael.
Eu dou uma parte pra você, bacana. Fica tranquilo.
Ele não tem mais direito à parte, ele já teve dois à parte.
Acho que teve dois, né? Termina, Rafa.
Vou falar. Aí quando ele pergunta se só aumenta ou diminui, eu pergunto a ele. Qual é o caminho e o trajeto que a Previdência vem tomando no país? Era pra diminuir? Quando a gente votou a lei orgânica, achava que ia diminuir alguma lei...
Presidente. Bacana, por favor, bacana. Bacana, por favor. Pessoal, dessa maneira eu vou interromper a sessão aqui, porque tem um vereador que não está recebendo.
Posso terminar uma parte?
Termina.
Então, quando a gente está num cenário onde a Previdência está sendo alterada no Brasil inteiro para majoração, você vota na lei achando que ela vai diminuir na sociedade? Isso é deprimente, tá? Isso é deprimente. Obrigado,
Fabinho. Nada.
Embora não tenha conseguido fazer a parte.
Não conseguiu. Mas assim, gente, É vergonhoso, realmente. Eu sou obrigado a concordar com o Bacana em tudo.
Pela ordem, presidente. É a fala aí do vereador.
Eu já pedi pro vereador Bacana se compor.
Bota a ordem na casa.
Vai esperar um pouquinho, Rodrigo. Deixa ele sim. Ó, mas assim, galera, o servidor público, ele não vem aqui por quê? Ele já tem o sindicato que o representa. Porém, galera, o que que acontece? Eu queria pedir pro Totonho, pros meninos do sindicato que estão aqui, que não vá falar com o prefeito. Façam vocês o papel de vocês. Notifique por escrito e receba por escrito. Porque o documento prova que vocês fizeram sua parte. Porque cobra não anda com sapo. Eu falo isso que eu aprendi com meu pai faz 100 anos. Não adianta. A palavra do homem, ela é falha. Ah, nós vamos fazer enfrentamento do empoderamento. Eu estou ouvindo isso faz 6 anos. E 6 anos, o funcionário público se ferrando, grandão. Porque assim, ó, eu vou ser sincero, gente. Eu tô me batendo que nem galinha destroncada pra viver. Correndo pra todo lado. Cortando cabelo, trabalhando, vendendo propaganda, fazendo live, se matando. Eu não tô dando conta. Você imagina, Elaine, um funcionário público que ganha menos de 2.000. Tem que pegar o carro para ir trabalhar, pôr combustível, tem filho, paga aluguel. Gente, eu queria pedir para vocês, que são vereadores da base, pegar o excelentíssimo senhor prefeito, pôr dentro do carro, falar para ele assim, ó, vamos dar uma voltinha, visitar a casa de um dos funcionários que você fez campanha? Faz isso, gente. Ele não é mais candidato. Mas eu acredito que a base aqui vai sair candidata. E eu acredito que o vice vá sair candidato. E isso tem que fazer uma diferença. Repense. Ó, eu não defendo vereador nenhum da base. Mas ontem na nossa reunião das comissões, o qual eu faço parte com o Rafael Frabetti e o Fábio, nós ficamos praticamente quase 40 minutos sentados no fundo, tentando uma solução para que não votasse 5%. Mas é um poder discricionário do prefeito. Então, assim, eu já queria pedir a essa Casa de Leis que quando chegar a votação para secretário aqui, deixar de votar ou votar contrário. Porque senão, eu mesmo vou trazer um balde e vou vomitar aqui na frente. Porque é nojento. Porque eu acho isso uma falta de respeito. Você dá 5% para o servidor público, dá quase 11% para o secretariado que ganha quase 7 mil em dezembro e agora querer reajustar de novo em janeiro. Então, vereadores, por favor, vamos ter um pouquinho de decência e vergonha na cara, porque eu não vou aturar. Se acontecer isso, eu vou levantar, eu vou dar as costas, pode descontar o dia da minha sessão. Eu vou sair e vou embora. Eu estou falando de coração. Porque isso é chamar o servidor público de lixo. Vocês não sabem o que eu ouço na rua. Porque eu ando com o meu carro com os vidros abertos. Eu não ando com o vidro fechado, com o ar-condicionado ligado, não. E eu ando em todos os locais. Onde está um varredor de rua, onde está o pessoal do SAAI, onde está o coletor de lixo, tudo. Situações precárias. Precárias. Eu estive em um setor essa semana que não tem nem energia, não tem nem como usar o banheiro, e o servidor tá lá. E aí? Como é que vai, gente? Aí o cara recebe um valor desse, de correção anual. O que que ele vai fazer? Nada. Acabou. Simples assim. E ele não pode vir aqui, porque os veículos da prefeitura são monitorados, e eles são perseguidos. São perseguidos. Se vier, vai pra rua. O povo falava, ah, o prefeito fulano era perseguidor. Esse é pior. Esse é pior 10 vezes. E ele sabe que eu tô falando disso. Ele sabe, ele não é bobo. Então, gente, fica aí a dica. Cuidado. Nós vamos votar porque não tem jeito. Se não votar agora esse reajustezinho aí, essa miséria aí de 5%, vai ficar sem... E vai votar daqui 60 dias, né, Antônio? Se pedir o adiamento. Então, fica difícil. Sim.
Tem mais alguns minutos aí, né?
Tem bastante.
Esse projeto aí, se vai e vota contra o projeto, é difícil essa parte, porque já tem 5,79. Aí vai e vota contra.
E aí vai mesmo para votar.
Eu não sei a mente do prefeito, o que ele raciocina. Vai vir 0,5% desse projeto.
Não, vai?
10% não vai resolver. Igual teve uma fala aí, não vai resolver. Mas vai ajudar o servidor.
Com certeza.
Os vereadores conhecem a vida do
servidor. Com certeza.
Tem servidores aí, de repente, que está passando até dificuldade.
E posso falar uma coisa para você? E te garanto que nesse exato momento tem servidor assistindo a nossa sessão da Câmara aqui, pelo celular, e lá dentro do gabinete do prefeito, tem gente pegando o nome para ferrar a vida do cara. Tá bom? E mandando atos. É isso aí, gente. Então, fica aí a dica. Cuidado em quem vocês votam. Bacana não tá errado. Bacana, parabéns. Você colocou de A a Z o que o povo precisa ouvir. É isso aí. Galera, obrigado. Um bom dia.
Consulta o senhor secretário, se há oradores.
Vereador Marquinhos Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Muito bom dia, vereadores, senhor presidente, né? A todos os vereadores, população que nos acompanha aí pela rede social. Quase 40 pessoas aí assistindo agora a extraordinária aí na sessão, né? Bom, eu vou usar minha fala aqui, meu tempo. Se for para o vereador pedir para a parte, para ficar falando quanto o vereador do lado aí saindo faísca aí, não vou permitir a parte, não. Mas que tenha aí direto no projeto, porque senão a gente vai saindo do foco aí. Então tem que ir direto aí no projeto. Bom, eu vou falar primeiro sobre o sindicato aí. Não tenho nada contra o sindicato servidor. A gente tem um grande respeito aí pelo pessoal que é responsável pelo sindicato. Todas as vezes que fomos lá, fomos bem recebidos. Tanto eu, como os outros vereadores. Uma recepção show de bola. Tanto a nós, como também todos, né, que vão lá. Tem uma excelente recepção aí com o sindicato. Mas o sindicato deixou a desejar aí nessa parte. Eu vou falar por quê. Eles, informações aí, eu até conversando com eles essa semana, o executivo não chamou eles lá para conversar a respeito desse projeto. Então não chamou para dialogar, para bater um papo, para ver sobre isso aí, informações. Então o sindicato lançou uma carta, encaminhou aí uma carta, uma carta muito show de bola. Eu vou dizer aí, uma excelente carta. Ela fala ali, o servidor vendo, ele vê o sindicato mostrando, buscando apoio com o servidor, tudo. Olha, dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar. A carta do sindicato dá vontade de chorar. A gente vê que mostra o apoio com o servidor e tal. Mas na realidade, servidores comentando com a gente, na realidade não é bem isso. Por quê? Tem o sindicato. O sindicato é para brigar no bom sentido pelo servidor. Igual a gente vê vários sindicatos aí que usam o carro de som. Eles se organizam, fazem a manifestação, vão aí resolver o que tem que resolver, vai nas empresas, conversa e tal, resolve a situação. E não foi isso aí que vemos a respeito do sindicato. Respeito aí o Totonho, que está aqui na Câmara, seja bem-vindo. Sidney, novamente. Já tiveram aí várias oportunidades aqui na Câmara Municipal, mas eu não vi do sindicato uma atitude como essa em relação ao servidor público municipal. Isso aí faz a diferença quando o sindicato veste a camisa, ele vai para cima, resolve a situação e leva também o executivo, de repente, a mudar o pensamento dele através do bom diálogo. Então, primeiro assunto, primeiro ponto sobre o sindicato. O vereador Bacana comentou, passou aí o posicionamento dele, vereador Fabinho, e eu estou passando o meu entendimento. Não frequento o sindicato, não estou sempre indo lá. Foi um dos últimos. O sindicato, acredito que conversou com alguns vereadores e tal. Não fui procurado. Eu liguei ao sindicato, ao contrário, para conversar. Não tenho nada contra. O pessoal está aí, eu estou falando aqui na lata. O sindicato está aí. Mas não vi deles aí o apoio com o servidor. Espero que daqui para frente tenha, né? Esse ano que passa aí, que o sindicato abraça, veste a camisa e lute pelo servidor da forma que tem que lutar. Isso aí são palavras dos servidores municipais, que não podem vir aqui e usar, vereador, a tribuna. Mas nós, com os vereadores, podemos. Permite uma parte,
Marquinhos? Olha, Marquinhos, eu esqueci de falar uma parte. O que está acontecendo é o quê? O prefeito prometeu e está dando as costas para o servidor. Isso é dar as costas para quem o elegeu. Só isso.
O entendimento que temos aí é dar a entender que o prefeito atual não está valorizando o servidor. Comentou sobre vale alimentação e vou comentar. Para colocar esse vale de R$ 300, foi um suor. E agora para colocar 350 aí, vai pensar, vai ver, vai verificar R$50, né? Pesa no orçamento? Tem todo orçamento, mas tem cidades aí que se for analisar, está muito mais avançado que a cidade. Então, o servidor tem que suar a camisa para conseguir esses R$50 na metade do ano. Um vale alimentação que é uma vergonha. Esse projeto aqui, ele também é uma vergonha. Agora, se não aprova os 5,79, vem 0,5% depois. Já que a Câmara desprezou, né, no bom sentido, 5,79, vamos mandar 0,5% lá. Então, isso aí, gente, a gente vê que é são atitudes aí que não é legal. Eu até marquei uma fala aqui para terminar sobre o sindicato, não tem nada contra, falo pela terceira vez aí. Foi encaminhada a documentação aí sobre 10 alguma coisinha aí, teve uma fala do vereador até comentando, que não resolve, realmente não resolve, mas ajuda. Que de repente essa diferença, se ele manda 10 e é aprovado aqui, o ano que vem já vem, é uma diferença que vai ajudar o servidor. Vai ajudar o servidor, de repente tem servidor que ele está em dificuldade aí, às vezes tem empréstimo, 2, 3 empréstimos. Então, essa correção, né, não é uma correção, né, é uma reposição, ela acaba ajudando aí. Bom, essas são minhas falas. O projeto aí, provavelmente, ele vai ser aprovado, porque qual o caminho das águas que a gente tem? Se reprova um projeto desse, piora depois. Então, essa é a minha fala. Os servidores públicos municipais que estiver acompanhando aí, através da sessão, tem o nosso apoio aqui na Câmara Municipal. O vereador Bacana comentou aí para estar acompanhando também a atuação. Tem os 2% ainda que vai ser descontado aí o próximo mês aí. Reprovei esse projeto, fui o contrário quando chegou aqui na Câmara Municipal. O vereador Fabinho deixou o posicionamento dele, tudo. Acompanhamos aí a audiência pública, estivemos presente e tivemos posicionamento aí, votamos ao contrário, esses 2% aí. O meu voto não teve nesses 2%. Votamos. E agora o servidor vai ter aí esse peso nos ombros de 2% sendo descontado. Então, essa reposição 3,79. É uma mixaria, hein, vereador Ademar? É uma vergonha, uma mixaria aí para o servidor que defende aí, né, a cidade, servidor aí que ganha menos de 2 pontos aí, e aqueles que ganham menos vão ser prejudicados, podemos dizer nessa fala aí. É uma vergonha, essa é a palavra, é uma vergonha que a Câmara está votando hoje, mas infelizmente, se votar contra, acaba sendo pior. Boa noite. Bom dia, né?
Consulta o senhor secretário se há mais oradores.
Vereador Ademar Marcondes.
Com a palavra, vereador Ademar.
Bom dia a todos, presidente Gutierrez, a mesa diretora, Elaine, Fábio Santos, tenente, primeira sessão, boa sorte a todos vocês, sabem que o respeito por você, Gutierrez, e toda a mesa, muito grande. Bom, o prefeito hoje está dando um reajuste salarial de 5,79%, como todos aqui estão falando, para o servidor público, com base no IPCA do ano de 2022. Na inflação de 2022. Entretanto, o prefeito encaminhou para a Câmara, sem o meu voto, né, o aumento da contribuição no ano passado, descontando mais 2%, de 14% para 16%. Só estou passando para introduzir aqui o meu raciocínio. Lembrando muito bem aqui, né, que o Eduardo Rosa estava sentado aqui do meu lado, e ele mesmo falou que não tinha um estudo autorial, certo? Não tinha um estudo conclusivo atuarial. O que eu quero dizer para vocês é que 5,79% é um aumento, tem que aumentar. Todo aumento, acho que o servidor é uma maneira de reconhecer. Mas o certo seria pelo menos 7,79%. E até mesmo o presidente Gutierrez tinha falado por mim no telefone que estava lutando por esses 2%. Certo? E eu espero que o executivo possa fazer isso. Certo? Porque pelo menos eu acho que é o mais certo a se fazer. Certo? Porque se isso não acontecer, o Totonho está aqui, o Sijão, o servidor, certo? Que está nos assistindo, certo? O servidor corre o risco de receber um reajuste abaixo da inflação, certo? Ou seja, em 2023 vai receber muito menos vai receber em 2023 do que ele recebeu em 2022. Isso é uma injustiça, certo? E vale lembrar que em outubro de 2022, o prefeito fez um reajuste no seu IPTU, no ISS, na taxa de polícia, certo? Enfim, de 7,2% do valor original, certo? Do normal. Ou seja, vamos pensar bem, esse percentual do reajuste dos impostos já é suficiente
para cobrir o aumento que o servidor deveria receber, certo? O aumento do imposto já é maior do que o aumento do servidor. Então, concluindo, com palavras mais fáceis, certo? O prefeito aumentou os impostos, 7,2% do que o normal, da população e congelou praticamente o salário do servidor. O que eu quero dizer aqui, que eu vou dar uma sugestão, é que para ficar igual, eu acho, igual não, favorável ao servidor, que eu acho que todos aqui falaram que querem lutar para o servidor, eu acho que a sugestão deveria aqui dar o valor do aumento dos impostos com o aumento do servidor. Porque ele já está ganhando menos, ele vai pagar mais impostos. Ok? É uma sugestão. Eu acho que o mínimo que temos que fazer é isso. Então fica aqui a minha sugestão. E também quero lembrar que lá na pandemia, os servidores permaneceram, o salário dos servidores permaneceram totalmente congelados. Ou seja, por quase 2 anos, o funcionalismo não teve garantia, concessão do quinquênio, promoção e a sexta parte são garantidos pelo Estatuto do Funcionalismo. Então, eu venho aqui dizer agora que agora é o momento do prefeito, aquelas palavras que ele utilizou, ele, o vice-prefeito, todo o seu grupo político nas eleições, agora chegou a hora dele mostrar para o que veio, de estar valorizando o servidor público, certo? A mobilização hoje, a gente não vê a mesma mobilização que a gente viu pelos secretariados, e aqui eu dou razão para os meus colegas vereadores que veio aqui, sobre a perseguição. Eu acho que na Segunda Guerra Mundial existia muitas perseguições dos nazistas com os judeus, mas eu acho que em Garça aqui também existe essa perseguição com o funcionalismo. Certo? E só perde para aquela época, porque naquela época não existia a tecnologia de você colocar rastreador nos automóveis e ver onde o servidor está. Então, acredito que agora, é como o vereador Fábio, o bacana, o Marquinhos falou aqui, a questão não é estamos se opondo aqui, eu estou dando uma sugestão, mas também não, seria muita hipocrisia de minha parte não colocar essa realidade que está acontecendo hoje na classe do servidor público. O secretário, ao mando do prefeito, perseguir os servidores, ou às vezes o secretário não diretamente vai lá e pega o comissionado para fazer a perseguição, para falar, para dar pressão. Acredito que, por mais que estão assistindo pela internet, aonde quer que eles estejam, ou nos ouvindo, porque antes deles serem servidores, eles são cidadãos garcenses, cidadãos do distrito de Jaffa, talvez, ou da zona rural, eles são cidadãos da nossa terra, que nós fomos lá na casa deles pedirem voto. Com respeito, eles esperam o nosso posicionamento, o posicionamento do prefeito, do vice-prefeito, do grupo do prefeito, do executivo. Eu acredito que não há problema nenhum deles virem aqui, mas também a sessão deveria ser num horário onde todos poderiam vir. E se for, eu acredito que eles deveriam não ter esse tipo de perseguição. Com certeza.
Só para fazer uma observação também, mas o prefeito, sem a Câmara dos Vereadores, ele faz muito pouca coisa. Então, assim, se realmente a Câmara, né, de um modo geral, tivesse o interesse de defender não só, né, os trabalhadores do nosso município, mas, enfim, toda uma sociedade, aqui é o local correto. Não tem essas questões. Projetos só vão descontar se for aprovado aqui. E só vão aumentar se for aprovado aqui. Não dá para ele aplicar por decreto algumas leis. E as leis que são fundamentais pela organização, a maioria das organizações da sociedade, principalmente de aumento e suplementação de recursos dentro do orçamento, passa por essa Câmara. Então, assim, quando vem projeto prejudicando, a anuência é da Câmara. Está bem claro isso. Então, são observações. Eu acho que não é apontando o dedo para ninguém, mas o processo é esse. O Poder Legislativo, ele tem poder absoluto sobre votar projeto que vai beneficiar ou prejudicar uma categoria e uma sociedade. Para deixar claro isso. Obrigado.
É o que aconteceu nos primeiros meses de mandato meu e do Marquinho. Nós travamos aqui, né, Marquinho? Um projeto da taxa de lixo, lembra? Então, assim, eu acredito que demos a palavra? Não. Saímos de lá quieto e viemos aqui e votamos com independência. Não tô fugindo. Só estou dando um exemplo. Desculpa.
Tranquilo. Bom, então eu falo da perseguição aqui dos funcionários, porque foi dito aqui. E também falo também sobre o vale da alimentação, do estudo que o próprio prefeito falou naquele lugar onde está o tenente Almeida, no segundo secretário, ele estava aqui, nas últimas audiências o Bacana também estava junto, que ele estava estudando, mas estudando, está gravado. Ele falando que ele queria dar até um aumento de maior que 8%. O vale alimentação foi uma promessa. Deu em dezembro. Agora temos que dar agora, esse ano. Vamos ver. Promessa tem que ser cumprida. Eu acredito, viu, Totonho, Sidney, aos servidores públicos, eu acredito que reunião com o prefeito... Ô, Totonho, falaram aqui da reunião, né? Para você fazer mais reuniões com o prefeito. Eu apoio. Apoio mesmo. Você, o doutor Fábio e o Sidney, os servidores irem com ele. Acredito que prefeito de verdade, ele não tem horário para ir embora. Certo? Pode ter até horário para chegar. Mas prefeito de verdade, que tem a responsabilidade, não tem horário para ir embora. Então acredito que às vezes você marcar uma reunião depois das 6h30, das 7h, né, que o pessoal bate ponto lá, acredito que todo mundo ir lá e fazer a reunião, mas aí que tá, todo mundo, para não ter perseguição, ir cara a cara. E vocês irem lá com o advogado, certo? Com vocês, irem lá conversar com ele. Apoio. Só que eu também adianto uma situação aqui. Tudo que vocês falarem não vai fazer. Porque parece que ele tem um cabresto, tá? Então o que ele quer, ele acredita e vai. Então não tem diálogo. Mas vale a tentativa, apoio. Todo diálogo é uma forma de você conseguir colocar seu posicionamento, colocar falhas. Ninguém é perfeito. E melhorar, como eu estou dando aqui uma sugestão. Certo? Então, eu parabenizo o posicionamento caloroso aqui desta Câmara. Eu acredito que antes de qualquer coisa, o próprio vereador Fabinho Policinani falou aqui, o prefeito ele tem que ir nas casas, convidar, né, ele e os vereadores irem nas casas do servidor. Realmente tem servidor que ganha menos que R$2.000 lá. O que você faz com R$2.000 hoje? E aí a gente vê aqui nessa casa que tem pessoas que trabalham aqui como vereador e está descontente com o salário. Então vamos valorizar o servidor primeiro. Então o que você faz com dois? Nada, ele é pai de família, às vezes ele é vô de uma família, certo? Então o que eu quero dizer aqui, independente de ser candidato, do prefeito não ser mais candidato, do vice-prefeito ter pretensões políticas futuras, ou algum vereador aqui ter, eu acredito que antes de nós sermos qualquer coisa, qualquer agente político eleito pelo povo, nós somos seres humanos que temos que ter empatia, respeito com o próximo, certo? E a empatia é a palavra que nós temos que ter quando entramos na casa do cidadão e entender o problema que ele está passando, valorizar cada vez mais. Então, independente de ser político, nós temos que ser seres humanos, nós temos que ter sensibilidade. Agora, o que ele está demonstrando aqui, não há um ano, mas há 7, é um descaso. Não só com o servidor, mas com tudo. Está parado. Certo? Então, temos que ter esse... Antes de sermos políticos, somos seres humanos. Então, vamos lá, vamos entender, vamos lutar. Então, vamos dar satisfação. É dessa maneira que eu penso. Agora eu sou vou usar aqui eu, né? É dessa maneira que eu penso, é dessa maneira que eu acredito que nós políticos devemos pensar.
Permite
o coletivo, por favor.
Você disse uma coisa muito importante, é o diálogo. A política se faz com diálogo. Por isso que quando se marca uma reunião com o prefeito, eu vou pelo diálogo, eu não vou por convocação. O prefeito não me convoca, nunca vai me convocar, certo? E eu tenho uma preocupação muito grande com o funcionário público. Eu tenho muitos amigos aí, entendeu? Então, quando a gente vai lá falar com o prefeito, a gente vai buscar melhorias. A gente vai lutar por isso. Dá a impressão que a gente vai lá porque a gente é convocado. Não, a gente vai para buscar melhoria para esses funcionários. É isso, por isso que eu vou lá. Eu vou para conversar. Não adianta gritar de longe e não conversar de perto. Essa é a minha intenção, chegar e conversar e buscar. E eu vejo que os vereadores que vão comigo lá fazem as mesmas coisas. Obrigado.
Isso aí, tenente.
Sim. Só aproveitar a observação do Tenente Almeida, né? O diálogo, é óbvio que o diálogo é bom, mas tem que ter resultado. Não adianta conversar para conversar, né? Com todo respeito ao vereador, que eu tenho grande consideração, mas o diálogo aqui não trouxe nenhum benefício para o servidor. Então, quando você não consegue com diálogo, você consegue através de usar o poder de voto nessa casa. Então, veja bem, eu vejo que o vereador ele tem muita boa intenção, mas eu quero saber de as pessoas querem saber de resultado. E resultado, não, pelo menos durante esses 2 anos, eu só vi projetos aqui que tiram, que aumentam contribuição, que tiram praticamente alguns benefícios do servidor. Eu não vi nenhum, com diálogo, eu não vi nenhum projeto aqui. E pouca coisa que aumentou, aquele assim, o aumento que estão dizendo aí, até fugindo do assunto, mas o presidente permitiu, vou até falar sobre o vale alimentação. Se você comparar o aumento que deu pelo valor real, se você buscar lá atrás, você vai ver que não teve aumento nenhum. Talvez, se você somar pelo índice da inflação, vai ter até perda. Porque, na verdade, o que acontece? Quando você fala assim, ó, o vale alimentação em 2010 era R$100, e hoje está 250, você tem que somar o índice da inflação e ver o que aumentou ou não. Porque naquela época era um valor, hoje é outra realidade. Então, assim, veja bem, o que eu estou querendo dizer é que o diálogo é ótimo, todo mundo está preparado e pronto para o diálogo, mas quando traz algum benefício, quando traz algum prejuízo, não é uma conversa que não trouxe benefício algum. Só para colocar essa observação. Muito obrigado.
Mais alguém? Não? Então eu venho aqui, encerro minhas palavras, de tantos aumentos de impostos, de tanto tirar do servidor, ou aumentar o mínimo do servidor, mesmo assim está tirando, né? Então eu acredito, eu encerro com essa pergunta diretamente ao executivo e a todo o grupo que compõe ele, ao Poder Executivo. Se temos tantas falas de super apt, disso, que positivo disso, daquilo, que a cidade está bombando economicamente e nossos olhos estão parados, e agora a gente está falando em relação à economia, eu fecho aqui minhas palavras com uma pergunta diretamente ao Poder Executivo. Aonde está indo todo o dinheiro? Essa é a forma que eu encerro e repetindo, o prefeito aumentou os impostos e congelou o salário dos servidores. Então, sugestão, prefeito, mais uma vez, dá o mesmo valor do aumento dos impostos com o aumento do servidor. É uma sugestão nobre, não é um pedido meu, acredito que seria um pedido, né, de todos aqui e de uma maneira justa para os servidores que ganham menos que R$2.000 ou até um pouco mais de R$2.000, aos servidores públicos municipais. Então, tenha um bom dia e fica aqui minha pergunta ao prefeito, ao vice-prefeito, ao Poder Executivo. Onde está indo todo o dinheiro público? Um abraço.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores.
Doutor Marcelo.
Com a palavra o vereador doutor Marcelo Miranda.
Bom dia, senhor presidente. Mesa diretora, queridos vereadores, público que nos acompanha presencialmente pela internet, gostaria de iniciar minha fala dizendo que também estou muito insatisfeito com o aumento de 5,79% desse reajuste, né? Muito injusto com uma classe que toca a nossa cidade aí com muito carinho e dedicação. Eu vou pedir para os vereadores aguardar um pouquinho o momento de a partes para que eu consiga fazer um raciocínio. Essa minha indignação, né, quando eu soube desse aumento, foi solicitado, portanto, uma reunião presencial para que a gente entendesse talvez uma justificativa plausível, considerando os gastos da prefeitura, os aportes, as dotações orçamentárias. Então, o que foi passado para nós em relação aos números, e gostaria muito que todos entendessem, os que estão nos ouvindo, para vocês terem uma ideia, em 2002 foi orçado 50, vou arredondar os números, tá? 58 milhões somente com folha salarial, sem os vales, né, sem vale alimentação, etc. 58 milhões. E foi executado 60 milhões. Ou seja, um aumento, né, um erro de cálculo plausível, né, de quase 3%, que dá quase 1 milhão e 700, na verdade. Nesse ano de 2023, o orçado dentro da dotação orçamentária apresentado aqui em Câmara, que é onde todos foram convidados a estar presentes, até para fazer modificações, sugestões, o orçado para 2023 é em 66 milhões, ou seja, 10%, 10,64% do gasto real de 2022. Então, esses 10% impacta bastante na folha de uma arrecadação municipal. Considerando o executado com o orçado, as diferenças, mais a previdência, o saldo mostrado para nós que vai sobrar dessa dotação com todos os gastos está em 1 milhão de reais. Então, considerando todas as possibilidades, a gente poderia trabalhar com o executivo, né, em 1 milhão de reais. Considerando que teve um concurso público, um chamamento público, 8 motoristas, que vai dar um gasto mais ou menos de 250 mil, 300 mil, esse saldo de dotação orçamentária vai cair para uns 700 mil, onde a gente poderia trabalhar. Porque a gente tem que falar em número real, certo? Não é falar que tem que fazer, tem que aumentar. Vamos trabalhar em número real. 700 mil a gente teria para trabalhar como prefeito. A alíquota, esse aumento, né, se a gente subisse de 5,79% para 7%, daria um gasto mais ou menos de 700 mil. E o saldo de dotação orçamentária ficaria zerado. Isso considerando que todas as receitas fossem corretas e executadas no tempo determinado. Sem considerar o déficit do censo, né, que a gente perdeu quase 5 milhões no censo. Então, para a gente ficar no 0 a 0, sem sobrecarregar o orçamento da prefeitura, levando em consideração, inclusive, o que foi orçado de 66.365.000, sem ter nenhum outro concurso público, nenhum outro chamamento, 7% encaixa bonitinho. É difícil. A gente também não está conseguindo colocar nenhuma margem de erro nisso. Mas o prefeito se comprometeu com os vereadores, através desses números que ele mostrou, que ele vai conversar novamente com a gente da possibilidade, de acordo com a arrecadação, for de acordo com o previsto, se esse orçado, né, o gasto orçado lançado, for de acordo com o previsto, se a gente conseguir as arrecadações até o meio do ano ser de acordo, ele comprometeu com a gente que ele vai discutir novamente esse valor. Então não adianta falar em 10%. Em 10% não tem saldo de dotação orçamentária para isso. A gente tem um saldo de 1 milhão. Descontando os motoristas, tem um saldo de 700 mil. 700 mil cabe no onde? Em 7%. 7% é uma possibilidade real. A gente está muito satisfeito com 5,79%. Ninguém está abaixando a cabeça, ninguém está feliz com isso. Está muito angustiado, né? Eu tenho amigos, famílias, pacientes que vão receber 5,79%. É injusto. Mas, se tudo correr bem e dentro da possibilidade orçamentária, 7% vai ser rediscutido. E é isso que a gente vai trabalhar arduamente para isso. Eu me comprometo com esse propósito. Gostaria muito que o presidente colocasse em pauta em todos os dias da reunião com o prefeito essa possibilidade, porque todos vamos sair insatisfeitos daqui hoje. Teremos que votar para que pelo menos eles não deixem de ter esses 5,79%. Entretanto, vai ser uma briga que a gente vai ter que ter todos os dias, todos os meses, todas as votações, para que seja colocado e encaixado em 7%. Eu trouxe alguns números para entender que não dá para falar em 10%, em 15%. Dá para falar em 7%, por enquanto. 7% é plausível. E eu tenho certeza que todos aqui vamos brigar para isso. Muito obrigado, um ótimo dia.
Marcelo, só uma parte.
Por favor.
É,
muito plausível suas palavras, tá? E não foge muito do meu raciocínio, tá? E não é por causa disso que eu estou te elogiando. Mas é como eu falei, eu gostaria aqui, né, de ressaltar isso, que o 7,79% eu acho que é o pelo menos, né? Porque senão, vale lembrar nas suas palavras, eu quero completar as suas palavras, para completar só, tá? Senão, o que vai acontecer? O servidor corre o risco de receber um reajuste abaixo da inflação. Em 2023 ele vai receber menos que 2022, certo? É só isso que eu gostaria de completar, para reafirmar mesmo.
Para
afirmar mais para o prefeito mesmo.
E está dentro da possibilidade dos números que foram apresentados pela própria prefeitura, que está disponibilizado para todos em qualquer site de fiscalização. Então, eu gostei de ver esses números, porque dá uma margem para a gente brigar por eles. Né? Não é no zero a zero, não. É só isso, não tem margem. Tem uma margem de 1 milhão. Então, essa margem de 1 milhão, vamos tentar brigar por isso.
Permite uma parte? É muito bom discutir isso da forma que o Ademar colocou aí. Essa discussão ela é muito plausível. Então você deu a explicação, explanou muito bem. A gente trabalha com números. O município, ele paga o funcionário de acordo com aquilo que ele tem em mãos. Não é verdade? Ninguém paga o funcionário ou as despesas do município com o dinheiro do bolso. Então ele mostrou números, mostrou as condições. E aí a gente tá mostrando aí só os gastos com recursos humanos. Você tem inúmeros gastos no município que precisa ser realmente administrado. Obrigado.
Obrigado, presidente. Um ótimo dia a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores.
Vereador Lico.
Com a palavra, vereador Lico.
Senhor presidente, bom dia. Fico feliz de ver o senhor nessa cadeira, presidindo essa casa, toda a sua mesa diretora. Torço pelo senhor, que precisar da gente, a gente está à inteira disposição, tá? Na medida do possível, né? Vereadores, vereadora, presidente do sindicato, Totonho, Sidney, Marcelo Ruim de Bola... Só lembra de mim no começo do ano, pedi patrocínio pro time dele. Você que é servidor, não sei como vocês aguentam o Márcio lá no sindicato. É meu amigo, meu irmão. Totonho, ser presidente de sindicato não é fácil não, viu? Você fica atrás dessas buchas aí, dessas bombas aí. Vamos te contrair um pouco aqui, né? Dessas bombas aí, você e o Sidney. É, Sidney? E a gente sabe que é difícil ocupar esse cargo, às vezes não tem apoio do próprio servidor, que não comparece, né, em peso. Né? Também só lembra do sindicato da época do aumento salarial, né, de épocas... Mas tá certo, é o diálogo mesmo, como os vereadores vieram aqui, presidente. É gostoso quando você vê o diálogo prevalecer. Nós tivemos aqui bons oradores... Falando realmente do estudo técnico, né? Doutor Marcelo, o Ademar, o Bacano, o Rafael Fabretti. Pessoas que explicam tecnicamente também para esse servidor que está aí nos assistindo. Para ele que se forme suas opiniões, né? Que forme as suas ideias. Eu particularmente não tenho medo não de eleição, não. Eu acho que o sindicato tem que soltar mesmo o candidato. Eu acho que o jovem tem que participar. E se eu tiver que perder minha cadeira para um jovem, por outro lutador, eu perco. Né? Eu faço parte aí do grupo, né? Todo mundo sabe aí que eu trabalho na empresa onde o vice-prefeito é proprietário. Mas eu sempre falo, grupo é grupo. É lógico que nós temos que votar na nossa consciência. Né? Mas também falo em nome do vereador Almeida quando ele diz que as reuniões, hoje eu não pude ir, eu estou preparando um projeto, não deu para mim ir. E é um diálogo mesmo, vereador. O senhor está certo. E não fique triste, não, quando oradores subirem e falarem que a gente é base do prefeito, você que está nos assistindo aí. Grupo é grupo. né? A gente assumiu um compromisso, né? E vamos tocando aí de acordo com a consciência de todos e de opinião de qualquer um, né? Mas eu fico feliz, vereador Marcelo, vereador Ademar, quando pessoas vêm aqui na tribuna fazendo um discurso político mesmo. Quando a pessoa vem aqui na tribuna e fala tecnicamente, como vários vereadores aqui eu elogio. É lógico, temos que se respeitar, vamos colaborar com o presidente, está começando agora, né? Vamos dar uma força para o presidente, pô, nosso amigo, pô. Né? Vamos tentar transcorrer os caminhos dessa casa. Permite
uma parte, vereador? Perfeito. Eu consultei ali com o presidente, ou com o diretor da casa, sobre a questão da lei orgânica.
Certo, certo.
A lei orgânica é um conjunto de leis, né, que a gente bem deixou claro aqui. Você vota tanto para aumentar quanto para subir. E depois, tem uma observação que eu gostaria de deixar claro aqui, que veio a alíquota. E aí tem que ver quem votou para aumentar e quem votou para diminuir. Ou quem não votou, ou quem votou contra. Então tá lá, tá claro lá. Não é só para esclarecer.
É lógico, isso aí é aberto, né, vereador, a toda a população, todo o público, né? Todos os vereadores, né? Que quiserem, né? Aqui é uma casa do Poder Legislativo, é a casa do povo, né, Cateto? Que é a casa do povo, né? Agora, voltando tecnicamente pelo projeto, eu também não estou feliz com o aumento de 5,79, né? A gente gostaria mais. Eu vejo aí no governo federal, eu não vou fugir do assunto, presidente, mas eu quero só linkar as ideias do problema que está tendo o aumento do salário mínimo. Né? Foi falado na campanha 1x, mas a hora que você senta lá é outra realidade. Eu já participei do Poder Executivo, Totói. Eu sei que na eleição a gente torce, briga e luta com suas propostas. É direito de todos. Mas a hora que você entra na cadeira é diferente. Executivo. Então, estou vendo aí o salário mínimo, né? É uma briga, né? Que prometeram tanto e chegou a 1,302, né? E eles querem 1,322, mas o Ministério da Economia falou, não tem dinheiro para pagar. Né? Não tem dinheiro para pagar. E é um aumento de R$20. Né? Aposentadoria, a mesma coisa. É o funcionário público que nós estamos discutindo hoje, a mesma coisa. Né? Eu não estou feliz. Falando para o servidor, a gente não está feliz. Mas eu quero deixar bem claro que quando entrou o projeto nessa casa, eu automaticamente, o secretário legislativo sabe, eu já emiti um parecer do senhor prefeito, já pedi para ele a possibilidade se a gente podia dar para o servidor o 7,59. E os vereadores aqui que me antecederam. Eu tenho a resposta documentada do senhor prefeito. Já antes desse projeto vir aqui hoje para votação. E deixar bem claro também que a Comissão de Orçamento e a Comissão de Justiça, que eu sou o presidente, o Rafael é da Comissão de Justiça, nós já fizemos um ofício, Totonho, para o prefeito, já antes de vir, né, na semana passada, pedindo a possibilidade de colocar essa diferença para 7,59. Então, nós não deixamos para discutir hoje aqui. Nós já estamos trabalhando nos bastidores. Né? Então, nós também não estamos contentes. Como aposentado não está, como o governo também não está de não poder subir o salário mínimo para 1,322. É 1,302. Você entendeu? Então, é uma conjuntura, né, que envolve aí você, servidor que está nos ouvindo, né? A gente nunca vai virar as costas para você. Quem conhece o Lico sabe, eu nunca virei costa para servidor. Eu já ajudei servidor na casa em cama, presidente, ajudando do meu bolso. Entendeu? Então, eu sou a favor do diálogo técnico e produtivo. Eu não vou subir aqui, vira as costas, ararará, conversinha mole, conversinha fiada. Né? Então, quem tiver que votar no Lico, vai votar. Eu não tenho medo de perder a minha cadeira. Quem não tiver que votar, vamos pôr mais gente na política. Vamos pôr mais jovem. Vamos pôr mais servidor. Tá? Então, eu quero aqui deixar claro que nós vamos votar esse aumento. Tá? Já fizemos ofício às comissões de justiça e de orçamento. Faz parte eu, o vereador Bacana e o vereador Almeida. Já fizemos o ofício para o senhor prefeito. Né? Todos assinaram, os três assinaram. A comissão de justiça também, os três assinaram. Que estão preocupados para que melhore alguma coisa.
Repite uma parte? A segunda?
Toda.
Sim. A gente fez um ofício lá, mas... E você falou muito bem aí, né? Quem quiser votar, que vota. Tá certo. Né? Aqui ninguém é dono da cadeira, é um cargo passageiro. Por isso que nós, como vereadores, temos que estar, né, sempre passando essas informações para a sociedade. Para a sociedade saber, realmente, quem está do lado da sociedade e quem não está. É isso que eu estou falando. Está bem correto. Eu falo sinceramente para Vossa Excelência, né? Eu tenho aqui uma boa experiência aqui dentro. Mas sabe que eu, até aproveitando a sua deixa aí, é que os vereadores, né, às vezes quando entra no primeiro mandato, ninguém precisa ser dono da verdade, mas precisa procurar mais informações.
Claro.
Né, para você ter um posicionamento correto e poder cobrar o executivo da forma correta.
Concordo.
Entendeu? O senhor tem muita experiência na política. Já foi vice-prefeito, já foi presidente dessa casa, é vereador. E você contribuiu muito para a sociedade. Eu não tenho dúvida disso. Mas o que eu, como pessoas mais experientes, como você, é claro, até muito mais que eu, na política, mas as pessoas têm que procurar informações para poder contestar o executivo por alguma coisa. Saber quanto tem do orçamento. Nós tivemos agora, o ano passado, na previsão orçamentária, um superávit que acho que nunca teve na história do município. Está claro aí, pela aplicação da planta genérica. E esse dinheiro? Né? Aonde está sendo aplicado? Já que é muito dinheiro. Então, é isso que eu estou falando. Quem é da base pode contribuir mais e quem é oposição? Claro que pode. Um diálogo, que nem o Almeida falou, mas é procurar informação para chegar lá e dar o checkmate, para não acreditar em tudo que o executivo fala. E, às vezes, por falta de conhecimento, as pessoas não conseguem discutir de uma maneira, né, igualitária com o executivo. Muito obrigado.
É o que eu falo para o senhor. Quando o debate é assim técnico, com argumentos e com números, não importa que seja oposição ou seja situação. É o diálogo. Eu já falei para o senhor várias vezes, o senhor já está na casa há 4 mandatos, eu falo aqui aberto para o público, que o senhor tem uma boa base dos 4 anos e sabe explicar um projeto. Como o vereador Rafael Fabretti, indiscutivelmente. Tá? Eu fiquei fora da política há muito tempo. Né? Hoje estou aprendendo de novo. Mudou muita coisa, Gutierrez. Na minha época de presidente, em 92. Hoje nós estamos em 2022. A gente tem que se atualizar também. Eu tenho que me atualizar. Tanto aqui na Câmara, quanto no meu trabalho. Né, Cateto? No nosso trabalho. Mas o que eu peço para os senhores, nesse ano, vamos discutir os projetos tecnicamente, com diálogo, né? Não com baixarias, com conversa mole aqui na tribuna, com deixa lá para cá, ou de lá para cá. Isso aí, você que não está nos assistindo, quem está falando para você é o Lico. Eu respeito toda a população de Garça, sou nascido aqui. Ninguém quer o mal do servidor. É lógico, nós vamos brigar para isso. E eu parabenizo todos que tecnicamente falam do projeto. Né? E também, né, o executivo tem os seus méritos, tem a sua luta. Eu confio muito na gestão deles também. Né? É lógico, todo mundo tem falha. E quem decide isso é na hora do voto e na hora da urna. Né? Essa é a hora consagrada que a população entra e fala e vota em quem ele quer. Daqui 2 anos teremos eleições. Então, até lá, a luta é grande.
Antes do senhor encerrar, eu ia usar a tribuna, mas acredito que Eu vou usar a parte que já vai ser o suficiente.
À vontade, Fábio. Temos tempo aí.
Obrigado. Estive hoje também presente nessa reunião, né? E também pude passar para o senhor prefeito a situação que temos servidores que vão ganhar abaixo de um salário mínimo com esses descontos. Só para você ter ideia, Lico. Então é uma situação grave, uma situação difícil, né? E eu também estou insatisfeito com esse né, reajuste de 5,79. E a pergunta, depois de ter ouvido, ter conversado, que ficou clara, e eu quis fazer, os outros vereadores que estavam lá comigo também fizeram, é o quê? É saber da possibilidade de melhorar para 7%. O doutor Marcelo esteve aqui, foi bem sucinto, bem claro, colocou números, né? Eu ia usar para falar, mas ele falou muito bem, doutor, esclareceu. Então é aquilo ali, nós temos um orçamento e esse 7% é possível chegar, é possível. Né? Então, nós vamos cobrar, você, todos aqui, os 13 vereadores, vamos se empenhar para que nós conseguimos atingir esse número, o quanto antes. A conversa que nós saímos de lá é que entre o mês 5 e o mês 6, nós já vamos ter um número para poder definir isso. Então, eu quero dizer aqui para a população, quem fala é o vereador Fábio Santos, podem me cobrar, podem mandar mensagem, ligar, estarei disponível para atender todos vocês e levar esse pedido à frente, de 7% para o servidor público. Obrigado, Lico, pela parte.
É isso aí, Fábio. É o diálogo, né? Você está procurando diálogo para melhora do servidor, como todos os vereadores aqui estão procurando diálogo para melhora do servidor. Quero parabenizar a todos, não sei se mais alguém vai falar, o importante é isso, todo mundo, né, vestir sua camisa dentro da sua intuição, né, e pedir a todos vocês, vamos colaborar com o nosso presidente. É uma tarefa difícil estar à frente aí, né? Mas ele quis e vai tocar, né? Eu sempre falo, né? Quem almeja ser presidente da Câmara, prefeito, vice-prefeita, a mãe da Demar é vice-prefeita, está lá no comando, prefeita agora. Quem almeja tem que tocar. Não adianta, porque não, tem que ir até o fim. Então, o nosso presidente, quero deixar esse recado para ele e para vocês. Vamos colaborar com ele, gente. É tão difícil, né? O Gutierrez é uma pessoa boa. Tão difícil quando a gente assume um cargo desse importante e não, a gente não dá apoio. Vamos apoiar e dizer a todos que a casa é assim, democraticamente, e todo mundo está procurando, a você, servidor, que nos ouve, a todos que nos não ouvem, que todo mundo está empenhado no melhor para você e a administração pública também. Um abraço a todos.
Permite uma parte rapidamente, finalizar? Eu queria pedir
desculpa. Já foi. Foi uma. Foi duas já. Eu marquei aqui.
Dele foi uma.
Pode
foi
consultar duas? Lá.
Tá bom.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores.
Ademar Marcones como líder de bancada.
Com a palavra, vereador Ademar Marcones de Moura.
Venho aqui muito rápido, como líder de bancada, então não tenho como dar parte a ninguém, é muito rápido mesmo. Ô, Totonho, o servidor, só vim aqui só para concluir as falas de outros vereadores que vieram aqui depois e antes de mim também, tá? O prefeito, antes de dar satisfação a nós vereadores sobre qualquer tipo de aumento ao servidor ou tirar do servidor, que é o que ele está fazendo mais, eu acredito que ele deveria dar satisfação primeiramente diretamente aos servidores. Acordar cedo, eu acho que é uma dificuldade que ele tem, mas a gente ajuda ele qualquer coisa, liga, né? 6 horas da manhã, ó, vamos acordar aí. Ir lá na garagem, lá no servidor, lá no SAAI, tomar um café com o pessoal, ele, o vice-prefeito, o grupo, o executivo, ir lá e dar satisfação a vocês, viu, Totonho? Não a nós aqui primeiro, ir com vocês lá. E falar o que ele tirou do servidor e falar o que ele pôs, o que ele colocou, de bom e de ruim. Então, viu, Totonho, fica uma sugestão aqui para você dizer ao prefeito E fica aqui mais uma sugestão. Hoje eu já dei duas sugestões para o prefeito. Então vai lá, conversa diretamente com o servidor público. Mas conta a verdade. Seja mais objetivo, seja mais curto. Não desvie o assunto, porque ele é mestre em desviar assunto. Esse aí é mestre. Enrolar, desviar assunto, desfocar o assunto, depois voltar. Enfim, vamos começar a ir lá diretamente para o servidor. Falar com respeito com os servidores. Mostrar respeito às pessoas que servem o nosso município e que são pouco valorizados. E principalmente não recebem nem um terço do que realmente mereceriam. Mereceriam muito mais. É, a vida deles já é não é uma classe social, nem média podemos classificar a maioria deles. Certo? Então eu fico aqui mais uma sugestão a ele. Acordar cedo. Não gosta de acordar cedo? Tudo bem. Já fica um pouquinho tarde lá? Vai lá à tarde, antes das 6, quando vai bater o ponto. Mas tem que acertar o horário. Não pode enrolar lá, né? Tem que ir na hora que o servidor está indo, porque ele trabalhou o dia inteiro e tem pressa para chegar em casa, porque tem família para cuidar, tem que fazer janta, tem que cuidar da esposa, dos filhos, né? Para as mulheres, do marido, da família. E Garça precisa disso aí. Não precisa apenas de um prefeito, de um político. Precisa de uma pessoa com coração, com disciplina em horários, pessoas que têm empatia. E muitos se falam de novo e velho na política. Mas na velha política existia muito isso. A empatia, os olhos nos olhos. E é isso, a valorização com o servidor. Valorização com o povo. É disso que está faltando. Contato. É disso que eu faço. É isso que muitos aqui também eu acredito que fazem. Então fica mais uma sugestão aqui, viu, Totonho? Acredito que vocês não têm que ir na prefeitura conversar com ele, não. Ele que levanta lá cedo, ou ele não perde o horário da saída, e vai até, vai até vocês lá na garagem, no SAAI, aonde vocês estiverem, e conversar com todos. Porque assim é um motivo a menos para algum secretário, a mando dele, perseguir vocês. Que aí tem uma justificativa, né? Ele foi até vocês, não é verdade? Repetindo que lá na Segunda Guerra Mundial os nazistas não tinham tecnologia de colocar nos caminhões, né? Aqui só perde para isso. Hoje tem, né? Hoje persegue até nisso. Então fica mais uma sugestão. Repetindo a primeira sugestão. Dá o mesmo valor do aumento dos impostos que você, prefeito, aumentou para a população. Você, prefeito, executivo, vice-prefeito, ao grupo, que aumentou para a população, com o mesmo aumento para o servidor. E a minha segunda sugestão. Levanta cedo, antes dos servidores chegarem. Se for uma dificuldade, que eu acredito que seja, né? Porque na hora que estão almoçando, ele deve estar tomando café da manhã ou levantando, vai lá e não perde o horário também. Tem a segunda opção, né? Dele ir na saída. Fica um abraço aqui. E fica a minha pergunta, né? E encerro mais uma vez, prefeito. Ao vice-prefeito, ao executivo. Aonde está indo todo o dinheiro do povo? E, por assim, colocar onde está indo todo o dinheiro para ser aplicado ao servidor. Muito obrigado a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores.
Não há oradores.
Queria convocar os vereadores para votação. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria absoluta e o sistema de votação é nominal, atendendo ao disposto no artigo 185 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco de Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos. Sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos, ausente. Rafael José Fabretti.
Só um segundinho, Fábio, que ele está chegando.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei complementar 01-2023 em única discussão e votação. Item 2. Entre discussão e votação únicas, o projeto de lei complementar 02-2023 é autoria do prefeito, que altera a Lei Complementar número 048/2018 e as suas alterações, que dispõe sobre a reorganização do Estatuto e de Plano de Carreira do Magistério Público Municipal, de Garça e das outras providências. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores, consulto o segundo secretário em atendimento ao artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Vereador Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, pessoas que nos assistem e os professores também estão nos assistindo neste momento, inclusive acompanhando a sessão, né? Eu consultei algumas informações com o diretor da casa, né, sobre essa reposição que nós estamos votando aqui hoje, direcionada aos servidores públicos municipais, com relação aos professores, nessa categoria a gente tem que valorizar, e valorizar bastante, né? E a gente só valoriza um profissional através do aumento de salário, que é um reconhecimento pelo seu trabalho prestado para, nesse caso específico, pela nossa comunidade. E a gente, só para lembrar que o piso nacional hoje é de R$ 4.420,55, né? Corrigindo os salários proporcionalmente ao piso nacional, levando em conta as diferenças nas jornadas de trabalho, diferenciamos aqui, né? Aliás, a partir de 2023, a partir desse ano, os valores fundamental 3.536, a jornada de 32 horas, jornada de 25 horas de R$ 2.762,50, e, no entanto, os vencimentos aplicados ao índice dados pelo prefeito é de 5,79 a partir deste ano, né? O fundamental vai passar a receber R$ 2.809,94, jornada 32 horas, jornada 32 horas núcleo, né? Ele vai receber R$ 2.195,26, e eles fizeram uma conta aqui de quanto eles estão perdendo comparando ao piso nacional. É de R$ 726,06 ao mês. E de R$ 567,24. Então essa perda é ainda maior se considerar que no ano passado o prefeito também não seguiu o reajuste dado pelo governo federal. Então são algumas explicações aqui dos professores, né, que passaram essas informações aqui para mim, tá? Estou compartilhando com vocês, né? Então é uma base de cálculo feito pelos professores. Essa proposta, né, ela especifica para os professores se considerado o reajuste do governo federal, equiparando proporcionalmente os salários do magistério garcense ao piso nacional. Então, para deixar claro para vocês terem uma ideia, não sei se algum vereador foi procurado pelos professores. Então, para vocês observarem, né, sempre, né, não consegue. Foi isso que eu falei para o tenente Almeida, vereador, que com o diálogo não consegue chegar ao objetivo. Tenente, você vê que as próprias categorias, né, eles estão bem atentos, principalmente dos seus vencimentos, né? São o salário do profissional é o que leva o alimento para dentro da sua casa, é o que paga as suas contas, é o que paga o médico, é que veste, né, a família, é o que coloca o combustível no carro. Então, são todos os gastos do dia a dia, eles têm que colocar dentro desse orçamento. É complicado nós, né, abrir esse debate que é fundamental para que a gente, não que não consiga, né, prejudicar o orçamento do município. Mas temos que procurar possibilidade para que traga um pouco de reconhecimento para o trabalhador, que é essa indignação da categoria. Eles, através, né, dos projetos de lei que entra nessa casa não traz esse reconhecimento ao servidor público municipal, que é a categoria ligada diretamente com o executivo, com o legislativo e com a sociedade. Eu faço aqui, né, essas observações, é óbvio que cada um pode contestar. Mas acontece com a verdade, não com a mentira. Porque os números estão aí. Não adianta eu querer pegar um artigo de uma lei e deturbar esse artigo para querer jogar a costa num coletivo que não é verdade. Né? Se um exemplo, se um vereador defende o executivo e os projetos de lei, ele está no direito dele. Mas fala a verdade, fala, eu estou votando porque o prefeito não tem dinheiro dentro do orçamento. É mais bonito. Né? E aí as pessoas vão acreditar se é verdade ou não. E aí nós vamos contestar, né? Com aumento de arrecadação, com a máquina inchada. É isso que prejudica os investimentos de um município, de um estado, de um governo federal. Então, quando eu falo, né? Quando eu falo aqui, até peço desculpa aos nobres colegas da casa, e até peço desculpa para o presidente, que realmente o Lico falou muito bem do Rodrigo, é uma pessoa educada. É, até peço desculpa mesmo, que é uma pessoa que a gente tem que dar todo o respeito para ele mesmo, de verdade. Eu estou aqui 2 anos na casa, não altera a voz, é uma pessoa que tem um controle emocional muito grande. Então, peço desculpa, presidente, pelo que aconteceu ali, mas a gente tem que contestar quando a fala não é 100% verdadeira. É isso que às vezes traz um pouco de revolta para a gente. Mas, enfim, todo mundo tem o direito de defender um projeto aqui, mas vamos direcionar. Agora, se tem oportunidade de cobrar também, vamos cobrar. Né? Se tiver oportunidade de sentar na mesa com o executivo, é claro que vocês têm, pega números, leva números, fala, ó, não dá, eu estou sendo cobrado. Né? O servidor está me ligando, tá? Se eu tenho vontade de continuar aqui, que eu creio que todo mundo, às vezes, não estou falando por mim, não, acho que todos os vereadores aqui têm vontade de voltar nessa casa para poder aqui estar contribuindo com a sociedade. Né? Tem projetos aqui, é óbvio, eu vou falar para você que são poucos projetos aqui que traz discussão. A maioria são projetos direcionados os recursos, né, para todo tipo de obra no município, mas enfim, os que vão trazer, né, problemas e dificuldades para votar, e onde tem uma categoria cobrando o vereador, senta, contesta. Eu nunca falei aqui, ah, vereador do Amém e tal, as pessoas falam vereador do Amém que concorda com tudo. Não, os vereadores podem concordar. Se eu fosse um vereador da situação, é óbvio que nós vamos apoiar o grupo. Concordo plenamente. Se eu apoiei o vereador Lico 3 vezes candidato a prefeito. Vesti a camisa, acreditando nos seus projetos, não deu certo. Um exemplo, se ele fosse eleito, né? Eu era muito ligado a ele no passado. Nós íamos, né, mandar projetos para essa casa de lei. Estou só fazendo observações. Mas é óbvio, se eu não concordasse com ele, eu não ia, né, aceitar. Ele me conhece, ele sabe como que eu sou, a minha personalidade. Nós andamos mais de 20 anos juntos. Já discutimos várias vezes, por um monte de posições. Mas isso não faz com que você vai perder a amizade com a pessoa. Ou então, se fizer isso, a pessoa não está interessada em você, está interessado só no seu voto. Você vai ser bom só quando você é conveniente? É isso que a gente fala, assim. Você tem que ser bom para contestar também. De repente você abre os olhos de uma pessoa. Entendeu? Então, o pessoal, de verdade, posições refletem, né, principalmente a gente aqui, reflete dentro de uma sociedade. Então, analisem bem, porque em final de mandato, porque o prefeito não é candidato mais. Né? Ele não pode ser candidato mais. Ele já foi reeleito. Então, assim, ele está de saída. Né? Pode entrar um sucessor dele? Pode, mas ele está de saída. Os nobres colegas aqui dessa casa eles podem se candidatar outra vez. E daí? Quem está de saída não está preocupado se vai, né, ficar com o nome ruim com a sociedade ou não. Mas e quem quer ficar? E quem está votando? Reflitam sobre isso. Experiência própria dentro dessa casa. Eu sou o único remanescente aqui de 2009. Então reflitam isso. Votem, mas discutam. Não vai pensar que essa votação aqui hoje, do que nós estamos discutindo, não vai refletir com o servidor público, não. Está todo mundo atento aí. Está todo mundo ouvindo aí. Não adianta vir aqui, ah, mas a inflação é lá, ah, mas não sei o quê, ah, mas o governo teve que mandar um projeto. Não tem problema nisso. Pode falar o que quiser. Só que na hora que ele vai receber o pagamento lá, o dinheiro vai ser descontado na conta dele. Aí ele vai lembrar de cada um que votou aqui. Estou falando isso, gente. E vocês ouvem se vocês quiserem. Mas vamos votar, mas vamos discutir o que é melhor. Hoje os professores estão assistindo aqui a sessão. Aqui, ó. Nós vamos votar. Mas vamos colocar a posição aqui também. Vamos cobrar essa perda salarial. Cadê o superávit do Fundeb? Eu mandei lá um recurso lá para vir, eu mandei um requerimento lá para receber, parece que não receberam ainda. Vamos cobrar esse superávit, presidente, também, que não foi repassado para os professores. Né? Teve um superávit e não foi repassado, teve que mandar um projeto de lei aqui para que a gente não perdesse esse dinheiro. Olha que ponto, né? Chega, né, o executivo. Então, assim, eu estou só falando, votem, mas discute. Quem está de saída é o prefeito. Quem quer ficar não pode manchar o seu nome assumindo, né, esses compromissos aí. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores.
Vereador Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Bom dia. Bom dia a todos. Bom, eu venho aqui muito breve. Tá, presidente, eu venho aqui em meu nome, mas também representando a classe dos professores, principalmente, que é o seguinte: o piso, o aumento do piso que está na lei, né, como o Bacana falou aqui, ele está diretamente relacionado ao aumento do repasse da educação que está vindo para o município, certo? Então, não seria, no meu entendimento, né, no entendimento geral, coloco assim, não seria uma forma da oneração da prefeitura, de como o prefeito sempre fala aqui, né, de responsabilidade fiscal. O dinheiro já vem. Então, pela leitura que temos em nossas mãos aqui, do projeto, o aumento do piso, ele está de acordo com o aumento do repasse. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Então, não teria lógica de não ter este aumento. Porque, na verdade, se interpretamos, o prefeito está colocando o magistério em relação a todas as categorias. Não estou querendo comparar de que um tem que receber e o outro não. Mas é diferente. Tá? Porque a educação ela recebe. Então eu acredito que tínhamos que dialogar mais sobre esse projeto. Então eu peço de uma maneira humilde aqui a todos os vereadores, em nome da presidência da Câmara, que possamos às vezes dar a oportunidade do executivo ele ter esse contato direto com o magistério e explicar isso de uma maneira mais aberta. Estou pedindo adiamento? Poderia, certo? Mas antes de pedir a qualquer adiamento, eu estou pedindo mais diálogo aos professores. Por quê? Porque o raciocínio da conclusão que eu quero ter aqui é que todo ano sempre há um motivo de não dar este aumento. Porque ele sempre, por exemplo, o ano passado ele falava que ele pagava mais que o piso. Então, o ano passado ele falava que pagava mais que o piso. E esse ano ele vai falar o quê? Então, eu acredito que educação não é gasto. Ele é investimento. Investimento para o futuro. Crianças são os nossos futuros. Educação, como uma política, é uma construção de pontos para o futuro. Sem uma educação de qualidade, sem políticas públicas de qualidade, aplicando ela na educação, não há futuro. Então, acredito que o magistério ele deve ter um diálogo maior, sim, com o... Desculpa,
O prefeito tem que ter um diálogo maior. Mais importante de tudo é o executivo ter esse diálogo com o magistério, com a classe da educação. Então eu peço aqui para vocês, se vocês puderem, né, ao prefeito, mais uma vez, mais uma sugestão estou dando ao executivo. É, dá um aumento, é direito deles, vem da educação. Dá o mínimo, dê a satisfação, dê a estrutura física. Não temos estrutura física saudável, nem um mínimo de um ventilador ou uma luz apagada, um ventilador que poderia estar, às vezes, sendo consertado, nem isso está fazendo. Certo? Então, acredito que, infelizmente, os professores vivem esse sentimento agoniante todo ano. E sempre existe uma indicação, sempre existe uma representação do governo. E eu acho que tem que ter esse aumento, sim. É, não faz parte do custo da prefeitura, faz parte do repasse da educação. E eu acredito que antes de falar que não dá para fazer, às vezes não dá para fazer realmente a porcentagem que realmente é indicado. Mas dá satisfação, dá o mínimo às vezes, fazer um planejamento para dar esse aumento. Então eu peço a vocês aqui, em nome da presidência, da mesa diretora, que possa rever isso com muito carinho para os nossos professores e principalmente lembrando que não faz parte da oneração da prefeitura e nem da responsabilidade fiscal, e sim vem do governo, vem do repasse e é um direito dos nossos professores. Então peço muito carinho aqui para todos vocês vereadores ter esse contato direto com a educação e ajudar os professores a ter esse direito, que é deles. Educação não é gasto, professor não é gasto, é investimento. Por favor, tá? Só isso que eu peço para vocês em nome da classe dos professores. E fica aqui meu abraço à classe da educação. E que se vocês precisarem de qualquer coisa de minha pessoa, fica aqui a minha palavra assinada embaixo na tribuna do Poder Legislativo de Garça e podem contar comigo. Sabe onde me procurar e eu tenho certeza que vocês são pessoas formadoras de opinião e são pessoas que têm um contato com a sociedade de uma maneira, até de uma maneira mais sentimental, que é com a criança, né? Ou seja, de alguma maneira indireta vocês têm um contato com a realidade social que vem dentro da casa de cada criança, de cada contato que vem da sala de aula, com as dificuldades de cada criança que passa dentro ou não, é visível às vezes, então por isso que eu falo que é um contato social indireto. Então, vocês podem não ser apenas só a classe da educação, mas também são formadoras de opinião e podem acrescentar muitas ideias, planejamento e projetos para outras áreas. Então, mais uma vez eu falo, educação é investimento, sim, não é gasto e deve ser investido. Todo qualquer tipo de apoio a professores, à estrutura física de uma escola, porque sem uma estrutura física saudável, satisfatória para um professor, numa escola, o professor às vezes não tem condições de aplicar tudo que ele deveria ou ele gostaria de aplicar. E também as condições da escola, ela reflete também no aprendizado do aluno. Então devemos, sim, sempre investir na estrutura física e na estrutura acadêmica dos nossos professores, da nossa educação. Então fica aqui, viu, presidente, a minha sugestão. Todo ano os professores estão pedindo, todo ano tem uma satisfação que não dá, mas esse ano eles não tiveram essa satisfação do executivo. Então eu peço que para o executivo e nós possamos dialogar mais. O executivo dialogar mais com os professores e dar esse direito que é deles, que vem da educação. E repito, viu, presidente, não é da prefeitura, não vem da oneração, mas sim, não vem da responsabilidade fiscal, como o prefeito disse, mas sim do governo, vem do próprio repasse. Obrigado.
Consulto o senhor secretário se há mais oradores.
Não há oradores.
Em votação ao projeto, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria absoluta. O sistema de votação é nominal, atendendo o disposto no artigo 185 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei complementar 02-2023, em única discussão e votação. Item 3. Entre em discussão e votação, única projeto de lei complementar número 03-2023, de autoria da mesa diretora, que altera a lei complementar número 20, de 7 de junho de 2016, no tocante do auxílio alimentação ao Poder Legislativo e das outras providências. Em discussão global, o projeto. Com a palavra, senhores vereadores. Consulto os senhores secretários e oradores.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação da matéria é de maioria absoluta. O sistema de votação é nominal, atendendo ao disposto no artigo 185 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei complementar 03-2023, em única discussão e votação.
4.
Item 4. Entre em discussão e votação únicas o projeto de lei número 01-2023, de autoria do prefeito, que altera a lei municipal número 4.109, de 2007, que trata das funções de agente de comunidade de saúde e agente combate a endemias e das outras providências. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, segundo o secretário, em atendimento ao artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação da matéria é de maioria simples. O sistema de votação é nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 01-2023, em única discussão e votação. Item 5. Entre em discussão e votação únicas o projeto de lei número 02-2023, de autoria da mesa diretora, que altera a lei municipal número 4.780, de 28 de junho de 2012, a fim de conceder recomposição anual dos vencimentos aos servidores do Poder Legislativo e das outras providências. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, segundo o secretário, em atendimento ao artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Está aprovado por unanimidade de votos do projeto de lei 02-2023, em única discussão e votação. Bom, primeiramente quero agradecer a presença de todos os vereadores aqui, que a sessão acabou se estendendo um pouquinho mais, e quero dizer que estamos abertos a diálogo, no caso, que nem o Tenente Almeida falou, todos os vereadores, e comunicar aos servidores municipais que esses três vereadores que estão hoje aqui ocupando essa casa estará se comprometendo, no caso, de correr atrás, de tentar um reajuste no meio do ano aí para que possa ser um pouquinho mais favorecido essa classe que tanto faz pela nossa cidade. Não havendo mais...
Pela ordem?
Sim, Ademar.
Gostaria de parabenizar a mesa diretora, primeira sessão, em nome do Gutierrez, presidente da Câmara. Foi caloroso hoje, mas você foi presidente hoje, foi imparcial. E é dessa maneira que eu desejo o seu mandato. Seja imparcial, porque daqui a 2 anos vai ser quente, mais quente, mais quente. E o papel da presidência é conduzir junto com a mesa diretora de uma maneira imparcial. Vai ser quente, hein?
Senhor presidente, pela ordem,
sim, Fabinho.
Eu gostaria de pedir 1 minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Adriano Silvestre, ali da Vila Rebelo, Cocão. Faleceu na data de hoje.
Pela Obrigado.
Ordem. O Zagatti. Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
O jovem Zagatti também, que teve falecimento aí essa semana.
E Obrigada. Pela ordem.
Sim, Marcelo.
O João Eduardo Cabrini, que era meu amigo de infância também, acabou falecendo em casa.
Há pouco tempo. Tá. Queria conceder 1 minuto de silêncio. Bom, não havendo mais expediente, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Que todos vão com Deus e tenham um bom resto de semana. Obrigado a todos.